E ela aí, ó, bombando.
Sensacional, sensacional.
Maravilhosa. Isso daí contagia toda a torcida, né? Todo mundo, todos os participantes. E aí o resultado não podia ser outro. É ouro no peito.
É.
Na finalíssima de 5 fitas, a maior nota do dia. 20.250 para as nossas meninas. Parabéns para elas que brilharam muito.
Como que não vai ficar de boa, né, Lívia? Não tem como não ficar de boa. Realmente, realmente. Olha só, rapidinho aqui, vou dar uma passada por algumas mensagens que estão chegando antes de virar a nossa página aqui no nosso Trend das 11. A Cecília Vilar mandando mensagem pra gente, ela que tá no Recife, tá lá então no 92.7, mandando mensagem aqui pra gente. Ela manda: eu te adoro, Lívia, manda um beijo pra mim também, muito obrigado pela mensagem. O Tomás
Cecília,
aqui.
Cecília, um beijo.
Cecília, beijo pra você, Cecília. O Tomás também, ele é de Boa Viagem no Recife. A nossa audiência é forte no Recife, 92.7. Sim. Mais uma mensagem do Recife. Também tem gente aqui de São Paulo, de Brasília, no 100.1. Assim como na capital paulista, em Curitiba, no 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Enfim, tem muita gente participando. Mas olha, eu viro a nossa página aqui, então, no nosso Trend das 11. Agora, o tema é política externa. Aliás, o que estão falando sobre esse assunto nas últimas horas é um negócio impressionante mesmo.
Falamos bastante de manhã, inclusive cedinho, né, Rafa?
Exatamente. A Lívia Brás trouxe todas as informações sobre esse assunto. E o Brasil, então, pode recorrer à lei da reciprocidade contra os Estados Unidos para responder às tarifas, né? Há tarifas que foram impostas, ainda não estão 100% confirmadas, mas que podem ser colocadas em prática pelos Estados Unidos. Reação veio após Washington propor, então, essa taxa extra de 12,5% sobre produtos brasileiros, alegando uso de insumos de trabalho forçado na nossa cadeia produtiva. O governo brasileiro classificou a acusação como absurda. O Palácio do Planalto se defendeu, afirmando que a própria Organização Internacional do Trabalho, enfim, também se posicionou, reconhece o país como referência histórica no combate a essa prática, o que disse o Planalto. Enfim, é um assunto para lá de polêmico e a gente vai continuar acompanhando essa jogada americana, que tem um forte cheiro de protecionismo. Impacto no bolso pode ser real, as tarifas totais sobre exportações brasileiras, então, correm o risco de alcançar o 37,5%. 37,5% seria, né, se isso se confirmar, realmente muita coisa.
Rafa, agora a gente muda a página, atualiza o nosso feed. Por quê? Porque o assunto que está na boca de todo mundo, está pelas ruas também, é o quê? Copa do Mundo. Falta menos de uma semana, né? Essa competição que deve movimentar 250 bilhões de reais em apostas. Esse valor representa um salto gigantesco em relação ao torneio do Catar, que aconteceu em 2022. A gente lembra que foi um torneio que aconteceu numa época diferente, né? Finalzinho do ano. Os especialistas apontam que o público mais jovem está focado no desempenho individual dos atletas. Lista de operações mais procuradas, volume de passes, número de desarmes, escanteios e até com qual pé o jogador vai marcar o gol. Olha só o nível de detalhe, né? Os favoritos do público: França e Argentina para erguer a taça, seguidas pela Inglaterra. Não gostei, viu?
Também não.
Olha,
também não.
Kylian Mbappé e Erling Haaland são os favoritos para chuteira de ouro. E o neozelandês Ben Wayne virou o fenômeno, entrando misteriosamente no top 10 de apostas para artilheiro. E você, hein, Rafa? Você já tem suas apostas?
Ah, olha só, eu também não concordo com você. Eu não gostei dessa aposta em relação à Inglaterra. Claro, é tradicional, mas não está entre as principais seleções. Eu concordo com França e Argentina, né? A França, sim, tem uma seleção muito forte, a Argentina atual campeã, mas tem a Espanha, tem a Alemanha, tem o nosso Brasil, que a gente vai torcer, claro, bastante também. Sei lá, não concordei com essa Inglaterra bem colocada aqui, não. Não concordei. Mas,
você,
enfim,
também vai nesse nível de detalhe aí, em apostar em que pé que essa galera vai fazer gol?
Ah, mas aí é demais, né? Eu confesso que não, eu confesso que não. Mas o Mbappé é um dos craques aí do futebol mundial.
Sim.
E o Haaland também, né? Enfim, tem feito muito gol no campeonato inglês, no Manchester City, enfim. A gente vai cobrir a Copa do Mundo, vai ser uma cobertura extraordinária, espetacular aqui da TMC, vai ser realmente...
Tá chegando.
Tá chegando, 7 dias, tem até contagem regressiva no nosso portal tmc.com.br. Inclusive, Lívia Brás, nos últimos dias, Lívia Brás, você que tá aqui acompanhando também o Trend das 11, Vocês viram nas redes sociais, isso aí também viralizou. Globo e Cazé TV entraram aí numa discussão curiosa. Quem tem menos delay? Quem mostra o gol primeiro? Quem chega antes? É uma disputa, enfim, né, que acabou lembrando uma verdade que o tempo nunca conseguiu mudar. Porque tem uma mídia que não tem que se adaptar, porque ela já acontece na hora. O rádio, é impressionante a força do rádio. Enquanto as plataformas disputam os segundos, o rádio continua fazendo o que sempre fez, entregando emoção no instante em que ela acontece. Não tem delay na TMC, vou repetir.
Delay zero
aqui na TMC, tá bom? Pra você, olha só, talvez por isso, mesmo em tempos de streaming, tanta gente ainda escolhe ouvir a narração e sentir o jogo, né? Junto com quem tá contando a história, vai ser assim aqui na TMC, porque muda a tecnologia, as plataformas vão e vêm, mudam também, mas tem coisas que são imbatíveis, a velocidade do rádio, da paixão também aqui na TMC. E nesta Copa do Mundo, você sabe, não tem delay, tem muita emoção aqui na TMC.
E a gente tem uma das melhores equipes de esporte, quiçá a melhor do Brasil, e vai estar aí acompanhando 60 jogos, vai ser muito legal. Eu já tô na contagem regressiva, não vejo a hora de que comece esse campeonato mundial, né? Todo mundo envolvido aí, tantas seleções, tanta gente boa em campo, vai ser bom demais.
Vai ser sensacional. Copa do Mundo é aqui na TMC 11:49.
Vamos agora atualizar nosso trend aqui, atualizar o nosso feed. Dia dos Namorados, consumidor deve gastar em média R$264. Dia do Amor, mais de 100 milhões de consumidores pretendem comprar presentes, movimentando aí mais de R$26 bilhões na economia. Os itens mais procurados: roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes, cosméticos e maquiagem, e claro, chocolate também, bem romântico, né? Experiências como jantares, viagens e passeios também ganham espaço. Gostei. Gosto de tudo isso, Rafa.
Ah, eu gosto também. Agora, eu fiquei impressionado aqui. 26 bilhões de reais, então, movimentação na economia, né? Enfim. É muita grana, muito, muito interessante.
Um gasto médio de R$264. Dá para comprar um bom presente, né?
Dá para comprar um ótimo presente, sim. Então fica aqui também o registro no Trend das 11. O pessoal colocou até uma música ao fundo aqui. Muito
gostei.
Bom, muito bom. Olha só, a gente continua então aqui no Trend das 11. Eu vou mudar de página, eu vou virar o assunto aqui pra vocês sobre o rei do pop, hein, gente? O rei do pop, o julgamento do Michael Jackson ganha documentário. A série sobre casos de abusos sexuais envolvendo o cantor, trazendo depoimentos do júri, advogados, pessoas envolvidas e bastidores do julgamento também. Inclusive, eu tava observando no X, né, no X, enfim, no antigo Twitter, muita gente citando o Macaulay Culkin também, né? Bom, tá no Netflix, são 3 episódios. Antes do documentário, o Macaulay Culkin tinha, enfim, aparecido em defesa do Michael Jackson. Eles eram amigos, né, desde que o cantor era criança. Nas investigações do caso Epstein, o Michael aparece então como um defensor das crianças da ilha. Enfim, fãs do cantor falam em conspiração e a gente vai continuar acompanhando esse tema, que obviamente é muito polêmico, que divide opiniões, mas tá aí, né? A gente vê que tá em cartaz um filme contando a história do Michael Jackson, mas também esse documentário então na Netflix.
Rafa, tô atualizando aqui o nosso feed, a gente volta a falar de esporte, porque Knicks e Seleção Brasileira, eu falei certo? Knicks?
Falou certinho.
É assim que pronuncia?
Falou certinho.
Pois é, um dado vem chamando a atenção dos supersticiosos. Se o Knicks chega à final da NBA, o Brasil é campeão. Aconteceu nas duas vezes em que o New York Knicks chegou às finais da NBA. Estamos falando de basquete. O Brasil conquistou a Copa do Mundo em 1970, foi o tri no México. Em 94, foi o tetra nos Estados Unidos, com Knicks de volta. A decisão, coincidência, voltou a animar os nossos torcedores.
Muito bom também esporte aqui no Trend das 11. Outro assunto está repercutindo demais. Agora, a gente falou agora há pouco de Netflix, né? Enfim, julgamento do Michael Jackson ganhando documentário, mas aqui vamos falar de filme também, só que é o Dark Horse nesse caso também aí repercutindo política nacional. A nova delação entregue por Daniel Vorcaro inclui, como citou inclusive ali, a Lívia Braz é tão antenada que ela chegou a citar isso no comecinho aqui do nosso Trend das Ondas.
Antecipou
aqui, mas maravilhoso, né? Porque realmente você estava antenada aqui no que está acontecendo. Agora, sobre esse assunto, aí a gente vai ter que aguardar as próximas cenas dessa história, né?
Dessa novela
envolvendo Dark Horse. Bom, Vorcaro narrou cobranças de Flávio e transferências de 60 milhões de reais para a produção do longa. Nova versão da proposta surge após a Polícia Federal rejeitar a anterior, né? Apontando, enfim, omissões nos anexos que tinham sido apresentados. Equipe de investigação agora vai avaliar se há fatos efetivamente novos para dizer sim ou não em relação a essa nova proposta. O Flávio Bolsonaro está em empate técnico com Lula em muitas pesquisas de intenção de voto. Após os áudios que vazaram, enfim, houve até uma queda, né, uma oscilação negativa ou até de fato queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, mas mesmo assim, né, a gente vê uma disputa muito acirrada, é o que apontam as pesquisas. Agora, uma delação que coloca como interlocutor, né, de repasses milionários de banqueiro, do banqueiro Daniel Vorcaro, pode, claro, atrapalhar o cenário eleitoral, pensando, claro, na perspectiva de Flávio Bolsonaro.
Bom, o fato é que falta muito tempo ainda, muita coisa pode acontecer até outubro, né, Rafa? Vamos atualizar aqui o nosso feed mais uma vez, porque esse nome tá sempre aí nas cabeças, né? Elon Musk, o empresário, está prestes a se tornar o primeiro trilionário da história, é isso mesmo, você não ouviu errado. O homem mais rico do mundo deve se tornar o primeiro trilionário logo na abertura de capital da SpaceX. Previsto para o dia 12 de junho, dia dos namorados, nada mal, um dia nada mal para se tornar um trilionário, né? Com ações sendo oferecidas a $135 cada. O patrimônio líquido de Elon Musk chegaria aí a $988 bilhões. Uma pequena alta no preço das ações pode elevá-lo acima desse patamar, né? A gente sabe que as ações oscilam bastante. Para você ter uma ideia, $1 trilhão equivale ao PIB do estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. É maior que o valor de mercado do Walmart, por exemplo, que está avaliado hoje em R$910 bilhões. A gente falou mais cedo do Leclerc, né? Aquele piloto da Fórmula 1 que tem aí um salário anual de R$34 milhões. Mas Elon Musk superou, né? Quase R$1 trilhão?
É.
Será que ele bate?
Superou.
Não consigo nem imaginar quantos zeros tem esse trilhão.
Exatamente, porque não é M de milhão, não é B de bilhão, é T de
é
trilhão.
T de trilhão, de TMC que tá acompanhando isso de pertinho.
Exatamente, é muita grana realmente. Impressionante, né? São números que impressionam realmente. E a gente vai acompanhar esse e outros assuntos, é claro. Agora, seguinte, eu viro a nossa página, olha só, hein? Esse assunto também é polêmico. Os caras gostam de polêmica aqui no Trend das 11. Paramount e Warner, olha só, empresas avançam para fechar acordo de 110 bilhões de dólares. A Paramount protocolou, então, um pedido para aprovar a aquisição da Warner Bros. É um movimento que marca um avanço importante na negociação, que já está acontecendo há algum tempo. A Comissão Europeia, que é responsável pela análise de fusões e aquisições, agora vai fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, né? O bloco, formado por 27 países, definiu dia 7 de julho, mês que vem, como prazo inicial para emitir a avaliação. Se aprovado, a família Ellison vai comandar o conglomerado que reúne muitas e muitas marcas, né? Eu cito aqui, por exemplo, a HBO. Enfim, outro assunto que gera polêmica também, tem a ver com notícia, tem a ver com cinema, tem a ver com redes sociais também.
Agora eu tô atualizando, a gente tem uma notícia aqui da TMC e o nome é dela, Yasmin Brunet. A modelo revela que já viu 3 OVNIs e que ETs existem e que eles vivem entre nós. Olha só essa declaração. Ela veio em resposta ao vídeo que foi divulgado pelo influenciador Mike Leão, que afirmou ter registrado sons e sinais incomuns numa propriedade localizada em Campo Largo, lá em Curitiba. Essas imagens, como eu disse, a gente está falando disso, né, desde o comecinho do nosso trend, falando sobre OVNI, sobre ET. Imagens circularam rapidamente nas redes sociais, abriram espaço para esse debate, e no X, né, que é o antigo Twitter, a Yasmin Brunet, ela escreveu que avistamentos de OVNIs já são algo corriqueiro. Essa teoria, ela rendeu críticas nas redes, só que a Yasmin, ela não recuou não, viu? Ela sustentou, disse aceitar os julgamentos com bom humor. Se ela disse que viu...
Pois é, se ela disse que viu, né? Inclusive tem informação sobre isso no nosso portal também, o tmc.com.br, viu, Lívia? 11 horas e 58 minutos, o tempo voou. É impressionante, estamos já chegando ao final.
Foi bom demais.
Foi muito bom estar junto com você, Lívia, eu adoro o seu trabalho, muito legal mesmo.
Obrigada, igualmente, Rafa.
Valeu demais, estamos chegando ao final aqui do Trend das 11. Muito obrigado, viu, por compartilhar essa hora junto comigo, Lívia.
Obrigada, Rafa. Foi um prazer estrear aqui junto com você, longe e pertinho ao mesmo tempo. A gente que já se faz companhia todos os dias, pelas madrugadas, né? Agora também juntinho com você e com o nosso ouvinte na hora do almoço. Amanhã eu tô de volta por aqui, viu?
É isso, foi bom demais. Valeu, um beijo pra todo mundo e continuem aqui na TMC. Valeu.
Valeu.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11. TMC.
Fala, meu povo! E olha só, a Copa Verde chegando ao primeiro jogo da final, e você acompanha esse jogo aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. E a gente já tá no esquenta pro jogo. Anápolis e Paysandu no canal do Benja no YouTube. É a Copa Verde do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Kaká conquista a Europa. De Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Ô, trem bom demais, senhor. Festa junina, milho verde, fogueira acesa. Agora só falta subir um balão.
Ih, mas nem pense nisso, compadre. Balão é perigo no céu e crime no chão.
Se liga!
Um balão pode cair sobre a rede elétrica, provocar curto-circuito, incêndios e acidentes graves. Além de colocar vidas em risco, pode deixar milhares de pessoas sem energia. Neste São João, escolha a diversão segura. Não solte balões. Copel, pura energia.
Power com o Brasil!
Uma bateria vencida pode parar tudo.
Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
O futebol brasileiro parou e a partir de agora começam os últimos amistosos das seleções antes da Copa do Mundo. E nessa semana teremos grandes jogos. Ainda hoje, na parte da tarde, a Suécia enfrenta a Grécia, a Espanha encara o Iraque e a França duela contra a Costa do Marfim. Já na parte da noite, a República Tcheca enfrenta a Guatemala e o México encara a Sérvia. O melhor do futebol de seleções é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay, Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Começa agora, Papo de Craque. TMC.
Feriadão pra quem? Tá começando o Papo de Craque desta quinta-feira, hoje, 4 de junho de 2026, feriado de Corpus Christi. E nós estamos aqui com mais um Papo de Craque, chegando na TMC, ao vivo em 100.3 e também nos canais digitais TMC. A gente vai falar de Copa do Mundo, vivemos já o climão da Copa, de seleção brasileira, final de semana tem amistoso da seleção, tem jogo do Paraná, o segundo jogo da segundona Sanepar, a final tá tudo igual, tá 1-1 e a gente vai transmitir. Ó, gente, estão preparando pra vocês uma transmissão especial pra caramba no final de semana, mais uma vez com imagens, assim como fizemos durante toda a competição, a segundona Sanepar. Vamos falar sobre isso, vamos atualizar também os nossos, o Atlético Coritiba, tem coisa acontecendo sim. Quando for pintando alguma novidade, é um climão de Copa do Mundo, lógico, mas a gente vai pegar um espacinho pra poder falar. Ô, do Atlético, do Coxa, de repente pintou uma atualização, como chegou mais um colombiano aí, é o baile da Colômbia no Furacão, mercado vai sendo movimentado também, se pintar alguma coisa, embora seja clima de Copa do Mundo, a gente vai atualizar pra você que tá aí do outro lado também. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC, manda mensagem pra cá. E você que vai pra live, deixa o like, curta, se inscreva, compartilhe. Se liga aí que o papo desta quinta-feira começou!
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
Olha o papo aí para Multiloja. As melhores ofertas da torcida Multiloja entram em campo com tudo. Para aproveitar o Mundial, tem que ser com a torcida Multiloja. Bom de economizar e melhor de comemorar. Pergunta de hoje, tirando os países sedes. Qual foi a primeira seleção a se garantir na Copa de 2026 via eliminatórias? 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Prêmio 1, voucher de R$100 para pizzaria Baggio. No 2, um voucher para motel Tayo, suíte super luxo, para maiores de 18 anos esse daí. Manda para cá sua resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quinta-feira, o feriadão de Corpus Christi. O que você tá fazendo, velho? O tempo, Curitiba sendo Curitiba no feriadão, mas com toda certeza tem uma galera lá na quebrada do Belizinho, lá no litoral, tem uma galera que também viajou pra aproveitar a quinta, tem gente que vai emendar.
Não como a equipe aqui da TMC, pra nós não ter isso daí não, mas uma galera vai emendar no final de semana. Então você que tá descansando, você que tá aproveitando o feriadão, obrigado demais, tá tirando um tempo também pra acompanhar o Papo de Craque, valeu, aproveite aí o seu feriadão. Quem é craque nunca perde uma oportunidade, com a ADMCOM dá pra ser crédito ou investimento, pra você nunca ficar no 0-0. Monique Vilela, tudo bem, Monique? Vamos falar do furacão no Papo de Craque TMC.
Tudo bem, Edgar?
É o clima de Copa, mas vamos deixar mais pra segundona, vai aumentando. Você tem uma barra, assim, como pintamos com tintas coral, a barra do Coxa, a barra do Atlético, a barrinha do Paraná no final de semana. Você tem uma barra, assim, verde e amarela, ela vai subindo, Monique. A gente vai completando ela. Tudo bom, Monique Vilela?
Tudo bem, Edgar? Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. O Atlético que, nesse período de Copa do Mundo, também tem um período de descanso. Descanso, na verdade, para os jogadores e comissão técnica, né? E comissão técnica, sim, com exceção ao técnico Odair Helma, que está trabalhando bastante para ajudar essa diretoria do Atlético na busca por reforços para a temporada de 2026, e um deles já está aí, Jorge Rivaldo. A gente acompanhou, e quem quiser pode acompanhar nas nossas redes sociais também, tem lá a entrevista do jogador, super empolgado. Até estava conversando com algumas pessoas agora há pouco, que me relataram assim que o Jorge Rivaldo, que esteve ontem no CT do Caju, realizando exames médicos, enfim, né, toda aquele protocolo de assinatura de contrato, ele se encantou com o que ele viu pela frente, Edgar. CT do Caju, a cidade, a oportunidade que ele vai ter de vestir a camisa do Atlético, contrato de 4 anos com o Furacão, é um contrato longo, é uma aposta do Atlético. E o que me relataram é que o jogador, o staff, os familiares, está todo mundo empolgado e muito feliz com a oportunidade do atleta de poder vestir a camisa do Atlético. Ele vem do Águilas Douradas, um time relativamente pequeno da Colômbia, então ele vai fazer essa trajetória agora no futebol brasileiro e está, assim, realmente muito empolgado e muito feliz com a oportunidade, pelo que, né, as pessoas me relataram. Então, bem, bem interessante, bem legal, assim, esse espírito do jogador de poder vir e aproveitar a oportunidade, quem sabe, de ser um artilheiro, assim como Kevin Viveiros é. E o Atlético traz mais um jogador nesses moldes. Todo mundo sabe, a gente já falou, é a questão de ser o reserva do Viveiros, o que não o impede de jogar e de jogar bem. Isso aí só o tempo vai nos dizer. E já é o começo do Atlético nessa busca por reforços e contratações para 2026. Chegou, então, o Jorge Rivaldo, o Bruno Baldini, a questão aí de um pouco mais de uma semana também já está no Atlético, mas é muito mais um jogador para a composição de elenco, primeiro do sub-20 e depois da equipe principal, se tudo der certo, o zagueiro que veio junto à equipe do Avaí. E o Atlético ainda está naquela busca e quer encontrar um reserva para a zaga, um reserva para a lateral direita e os dois atacantes, os pontas, que aí sim você pode considerar que sejam jogadores para chegarem e jogar, né? Para eles jogarem mesmo como titulares, mas aí vai depender muito da movimentação do mercado, do que o Atlético vai encontrar. E o técnico Odair Helma, ele está bem ativo nesse sentido, apesar também de estar de férias. Ele viajou, mas ele continua trabalhando, né? No famoso home office, ele está ajudando muito a diretoria do Atlético na busca por reforços, até porque a estrutura do Atlético é bem compacta nesse momento para buscar reforços. Obviamente, é o presidente Petralha, que é, né, sempre ali a última palavra e a palavra de decisão e a palavra final nessa busca por reforços. Ele é quem acaba decidindo bastante, né, sobre todas essas situações. O Márcio Lara, que é O diretor financeiro e também um diretor de futebol, desde a saída do Eduardo Freeland, a questão aí de pouco mais de um mês, e o Odair, que é o diretor técnico, né? Ele toma as decisões técnicas, ele faz a análise técnica até em cima do que ele quer, do jeito que ele joga, da estrutura de trabalho e tudo mais, e ele tá tomando essas decisões. Então são esses três aí que estão em cima das contratações do Atlético para a temporada de 2026, e é realmente ali uma decisão que acaba passando pelos três, cada um com seus fatores, né? Fator financeiro, fator técnico e tudo que compõe uma contratação, e o Atlético tá trabalhando em cima disso para a sequência da temporada. Isso no sentido de chegada de reforços. Por enquanto, Edgar, não há movimentação de nenhuma saída. Como eu falei, planejamento do Atlético é de que nesse momento, óbvio, né, sempre tem o entre parênteses, porque a gente sabe que se chegar alguma proposta boa financeira, não tem o que fazer, o Atlético vai vender. Mas a ideia do Atlético nesse momento é manter os jogadores, manter um Viveiros, que muito provável o Atlético tenha aí e tem a meta, né? É, proposta sempre vai chegar, mas tem a meta e o objetivo de negociá-lo apenas lá na metade do ano que vem. O Esquivel é um jogador que sempre vai chamar atenção nas janelas de meio de ano, que agora é a principal, né, a nível europeu principalmente, mas o Atlético também tem a ideia de mantê-lo. Arthur Dias, o Atlético pensa, e é um grande ativo do clube, né, se destacou muito, 19 anos, a ideia do Atlético é de negociá-lo só a partir do final do ano, mas também tem coisas que às vezes são incontroláveis. É porque ele é um ativo bem interessante, né? Ele é jovem, então o Atlético vai pegar muito dinheiro nele. Já valorizou bastante, né? Exatamente, já valorizou bastante. Então, assim, que são, né, os jogadores aí de maior poder de negociação. Aí tem o Bruno Zapelli, que sempre chama ali um pouquinho a atenção, né? Exatamente. É um jogador que, apesar dos altos e baixos, sempre tem alguém interessado no atleta. Benavides também é um jogador bem interessante. O Atlético fechou um contrato agora recente de 3 anos com ele. Mas a ideia, inicialmente, é de não negociar ninguém agora na janela do meio do ano. Inicialmente, como eu falei, se vier proposta boa, vocês sabem muito bem como é a diretoria do Atlético, não vai perder dinheiro, não vai desperdiçar dinheiro, então realmente vai ser aí fato que no mínimo vai negociar, tentar encontrar um meio termo, né? Só que, claro, tem a questão técnica e certamente o Odair vai querer que se mantenha os jogadores, mas quando se fala de dinheiro, de fluxo de caixa, aí é outro papo. Mas realmente a ideia do Atlético é de manutenção desses jogadores, além, obviamente, da chegada de atletas para reforços. Lembrando que o Atlético vai se reapresentar dia 15 de maneira online, vai ficar uma semana ainda trabalhando remotamente. E depois, lá no dia 22, aí sim, apresentação com todo mundo no CT do Caju e o início das atividades presenciais para esse período aí de parada para a Copa do Mundo. O Atlético tem a ideia de marcar jogos treinos e vamos ver o que vai dar aí durante esse período. Até lá, eu imagino que possa ser que apareçam mais reforços dentro aí das necessidades do técnico Odair Hellmann, que pelo que foi passado para ele, pela diretoria, vão chegar reforços agora no meio do ano, Edgar.
Obrigado, Monique Vilela, falando do Furacão para Piemonte. Escolha morar onde a vida flui. Reserva Belacqua, by Piemonte. Visite o plantão de vendas na rua São Salvador, 140, em São José dos Pinhais. Onis também falou um pouco ontem sobre renovações, né? Terã, que é um cara que os caras estão observando aí, até levantou uma discussão dela. Aqui no programa eu tava acompanhando, se, pô, compensa, não compensa. Dá pra gente entrar também, né? Nesse lado aí, porque é um cara que a mim agrada, mas que não consegue jogar muito também. E essas as notícias do Furacão, que tem mercado, renovações, tem o Arthur aí, que é um ativo. Beleza, Delinha? Como é que você tá?
E aí, tudo bem, Edgar? Um abraço pra você e a todos. Eu acredito que sim, pela qualidade do atleta compensa, mas desde que tenha reserva, a altura. E esse, no momento, é um problema, né? Aliás, até pelas lesões e porque daí o Aguirre se fixou e jogando bem ultimamente, hoje o Terán não é um titular do time do Atlético. Mas eu acho que é um jogador que já demonstrou qualidade, tem ali uma boa idade. Agora, além dele, até porque ele tem seguido os problemas de lesões, tem que ter, no mínimo, mais um zagueiro ali à disposição. Eu vejo que a saída do Léo Pelé nessa janela aí do meio do ano é um caminho sem volta. Tem que arrumar um destino para ele, né? Seja o Atlético pagando o salário inteiro, parte do salário ou não, mas ele não vai ficar, ele tá totalmente à margem, né? Teve jogo aí que tinha 2, 3 oportunidades para ele entrar, ou o lateral esquerdo, o zagueiro da esquerda virava lateral, ou machucava o zagueiro e ele nunca entrava. Porque realmente não é mais uma opção pro treinador. E aí, além do Jorge Rivaldo, que já está aí, né? O Atlético tem esses outros focos aí que a Monique colocou, e são focos bem importantes, né? A campanha excelente que o Atlético faz até agora no Brasileirão, faltando uma rodada ainda no primeiro turno, estando no G4 com 30 pontos ganhos, ela foi feita apesar, assim, de claras necessidades do elenco. E principalmente assim nas reposições, né? É, eu acho que um 11 titular, mais uma ou outra peça do Atlético é um time bem competitivo e demonstrou isso. Mas é um meio de ano completamente diferente para o futebol de clubes aí do Brasileirão. Um campeonato vai parar no total por mais de 50 dias. É, não é só o Atlético, todos os times estão no mercado, os que estão bem, os que estão mal. Tem a possibilidade de saída de jogadores. E aí eu tenho dito, né, que estou na confiança do que disse o técnico Odair Helma mais de uma vez, de que o Viveiros não sai, pelo menos no meio do ano. E aí a Monique traz essa informação que não é a intenção inicial, não é aquela necessidade, vamos vender de qualquer jeito, precisa de dinheiro, não é o caso, mas pensando nessa temporada, o Arthur Dias e o Esquivel, que são caras que também brilham os olhos do mercado, seria muito importante mantê-los pelo lado técnico nesse momento. E aí é tentar encaixar esse recheio no elenco para ter mais opções e para que o Atlético siga forte no segundo semestre. Já me chamou muito a atenção que o campeonato parou domingo, ali por terça já estava o primeiro cara aí, o que é realmente até surpreendente. Então tem muito tempo pela frente para movimentações de todos os tipos ainda do mercado, mas acho que o Atlético começou bem.
Juninho, o Lindomar mandou pra gente aqui, pô, vocês têm que falar do mercado, cara. Mais atualizações, gente chegando, gente saindo, Lindomar, não dá pra mentir pra galera, velho. Tá chegando esse, especular, falar, o Nicolas vai jogar lá no Krasnodar. Não é bem assim, a gente tenta...
Vocês não sabiam?
Buscar aí,
quer mandar o Nico pra longe, hein?
O homem nem chegou ainda, a Monique já tava, preparando a mala dele, a Monique já tava se preparando pra ir pro aeroporto, e a gente não tá atrás dos caras que estão chegando, Lindomar.
Coitado, que é isso, será, mano? Que a mala dele chegou? Pois é. Tinha ficado no meio do caminho.
Nicolas, você não vai pro Krasnodar.
Não, você não sabia?
O quê? Você tá indo? Pô, brincadeira, hein? Tudo bom, JJ? Ele tá indo, mano.
Tudo bem, Edgar, abraço pra você, abraço a todos, bom feriado pra todos, feriadão de Corpus Christi, tá bonita a cidade, hein?
Linda demais.
Tá, cara. Bonito demais. Edgar, eu entendo que o nosso ouvinte tá falando, talvez ele esteja ansioso pra que, né? De fato, assim, pelo menos no clube dele, né? A movimentação de mercado seja grande, mas calma, tá só começando. Sempre que tiver novidade, com certeza os nossos repórteres super bem informados estarão trazendo, mas é aquilo, você vai falar aqui um nome que pinta ali, só que você não pode ficar trazendo tudo que também que aparece em rede social, porque tem muita coisa em rede social que não é verdade, né? Então tem que ter um certo respeito com a informação. Então quando tiver algo realmente de negociação ou interesse, sondagem, que sondagem é diferente de especulação. Especulação, na maioria das vezes, não é verdade. Sondagem, opa, teve uma sondagem, foi feita uma sondagem, é diferente de fazer uma proposta, de abrir uma negociação. A partir do momento que há uma sondagem, com certeza os nossos repórteres estarão trazendo aí, tanto de Curitiba quanto Atlético. Então, assim, pode ficar tranquilo, Lindomar, aí, que o pessoal aqui vai estar extremamente ligado com relação a isso. Que era a outra pergunta?
Não, eu quero falar já do que a Monique trouxe do Atlético, esse mercado aí também. Chegou um colombiano ontem, cara, me chamou a atenção esse papo do Teran, das renovações também. E vai passar por isso, né? Vai ter que começar daqui a pouco a escolher quais desses jogadores aí também. Podem ficar para um futuro, cara. É natural que aconteça isso. Hoje não dá para você pensar tanto, porque o elenco tá bem curto.
Tá curto e assim, eu até acho que durante o ano inteiro existe a avaliação, né, do seu elenco. Um clube não trabalha só, tem que esperar o final do ano para pensar no ano que vem. Não, acho que durante o ano corrente você já tá meio que imaginando o ano que vem. Mas principalmente para aqueles jogadores que de repente têm contratos até o final do ano. Porque chega na metade do ano e já pode assinar pré-contrato. Então esses você já vai olhar com um pouco mais de carinho. Não, pô, será que vale renovar agora? Pra de repente ele já não assinar um pré-contrato com outro clube? Esse aqui, esse ali. Agora, num geral, é muito cedo ainda pra você já estar, né, pensando pra 2027. Tem que aguardar o que vai acontecer. O que o Atlético vai buscar em termos de campeonato brasileiro, se é só permanência na primeira divisão, se é uma Copa Sul-Americana, se realmente vai buscar uma Libertadores, para daí sim você projetar um elenco para futuro. Pensando no hoje, eu acho que tem alguns jogadores ali que de repente são negociáveis. Falou aqui do Léo Pelé, o Léo, né? Pô, boa sorte para ele. Acho que a passagem dele no Atlético tá realmente chegando ao fim. Não vejo assim muito motivo para permanência. Eu acho que é até bom para ele. Acho interessante para o próprio Léo Pelé de repente buscar um outro lugar onde ele vá jogar. Ele não é um mau zagueiro, né? Ele quando vem no Atlético ele até inicia bem. Ele foi muito bem no São Paulo. Teve alguns momentos no Vasco.
Juninho, desculpe te interromper, só que você estava falando, eu estava acompanhando um dos jogadores que estão curtindo esse período de folga e o Léo Pelé escolheu um lugar maravilhoso para decidir o futuro. É. Tá na Costa Amalfitana, na Itália.
Que isso, coisa
encontrou
linda.
Encontrou Ronaldinho Gaúcho.
Encontrou Ronaldinho Gaúcho, postou uma foto com o Bruxo.
Aí, ó, tá vendo? Pô,
preocupado com as vaias ali na arena.
Parabéns
bem pra ele. Curtindo a folga.
Não, parabéns pra ele, né, cara? Pô, construiu uma carreira. O cara não chega numa Série A do Campeonato Brasileiro à toa, não chega no Atlético à toa. Ele teve os méritos. E essa carreira que tá dando a ele esse conforto, essa possibilidade de aproveitar. Pô, que legal, bacana, fico muito feliz. E que ele possa achar um time onde ele também seja feliz. Onde ele possa jogar. É, repito, nesse momento no Atlético, perdeu um espaço e ficou meio que insustentável pra ele. Mas de repente acha um outro clube, até numa Série A ou numa Série B, onde ele volte a ser um jogador importante. É, agora, o Teran, acho que muito dele hoje não ser titular no Atlético é pela sequência de lesões. O cara que se lesiona tanto que nem ele se lesionou, ele não consegue voltar no nível que ele jogou ano passado, que ele foi extremamente importante no ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo assim, acho que o Atlético é um elenco interessante, com boas peças, se puder reforçar melhor. Vejo a necessidade de trazer mais um zagueiro, vejo a necessidade de trazer mais um cara de lado de campo. É, eu sempre defendi a ideia de trazer um meia, um bom meio campista, não é a ideia do treinador, então foca em outras posições, mas ficamos aguardando. Assim como o Lindomar, eu também fico ansioso aí para que o Atlético possa anunciar mais reforços. Mas vamos com calma, que assim que aparecer, tenho certeza que a Monique vai trazer.
Certeza. Seja autossuficiente em energia. Grupos geradores e sistemas de energia solar PowerCom Brasil. A energia do seu negócio. Nico, você renovaria com o Carlos Teran?
Não. Ele não consegue jogar, cara. É, o custo-benefício não vale.
Você não acha ele um nível bom assim pro futebol brasileiro, cara?
Sim, mas é que você tem que pesar tudo, né? E aí ele tem muito problema físico, né? Então, assim, a não ser que eles vão ter dados muito melhores do que a gente. Por exemplo, o caso do Esquivel, eles conseguiram, com uma programação ali e tal, de acompanhamento da parte física, questão médica e tal, conseguiram colocar ele numa forma que não... Não numa forma, mas numa condição de jogo que parecia que ele não teria.
É, Nicolas, só como números para você seguir tua análise. O Esquivel dos 18, vamos falar só do Brasileirão. Dos 18 jogos do Brasileirão, o Esquivel jogou 14. O Teran jogou 12, mas ele nem sempre foi titular. Até por essas idas e voltas de lesões, tinha hora, como nesse último jogo, por exemplo, que ele entrava na reta final da partida.
Então, a avaliação clínica dele, lá dentro do Atlético, eles têm bem detalhada, bem aprofundada. É a decisão, né? Se você consegue colocar ele numa condição melhor para não se machucar tanto, aí pode ser, porque a condição técnica eu acho interessante, pelo menos para ter no elenco, assim. Talvez não ser um titular absoluto, enfim, mas ter um jogador como ele é interessante. Mas é que tem que saber se dá para confiar, se vai ter sempre à disposição ou não, né? Para você renovar, certamente ele não ganha um salário pequeno, né? Então, é essa análise, assim, considerando o histórico que a gente tem mais recente, o custo-benefício não bate, né? Não vale a pena.
É, o Wagner, ele mandou assim pra gente, cara, claro que tem essa expectativa e ele também tá bem animado com o mercado, mas ele falou assim, o problema é que vai ter que contratar bastante? Não sei assim, cara, eu seria não, um bastante.
Eu não acho amigo, que é bastante, amigo, eu acho que tem que contratar bem.
Pontualmente. Ali... E desde que ninguém saia, né?
É que depende do que ele tá querendo, isso, né, Robson?
É, mas
o que,
mas
que, que ele tá pensando? Ele tá pensando em Libertadores?
Fala, cara, que ó, precisa de dois laterais. A Monique fala, vai contratar dois pontas, mais um zagueiro. Se você for somar, já dá mais de menos. Ah,
o centroavante que já chegou, se não, contratar então mais uns... Eu considero que contratando mais uns três ou quatro, os dois pontas, um lateral direito e mais um zagueiro, dá uma boa recheada no elenco.
Cinco se não, eu ainda considero pontuais, sabe?
Se dos principais jogadores não sair ninguém, né? Dos principais jogadores não sai ninguém. Mas,
sim, eu acho que fica... que ele tá querendo também, né, Robson?
Eu acho que fica uma realidade, assim, bem boa pra brigar pela parte de cima da tabela ali, ou até o quinto, sexto lugar por aí.
E por que que vira um problema? O problema é que teremos que contratar bastante. O problema é que o Atlético não...
O problema
é
que ele não acredita que isso vai acontecer.
É um problema, né? Não deveria ser, cara. Pô, contratou aí agora.
Mas faz um ano o Atlético na Série B contratou?
A gente discute assim, o valor alto pelo Rivaldo ou não, mas pelo menos assim por essa contratação, não me parece um problema. De momento, assim, eu acho que o Atlético vai contratar, cara. Pelo que me parece. Não sei assim, seria um problema, mas entendo, Wagner. Pela questão do histórico, né? Não é de... Até quando foi fazer uma janela de correção ali no ano que foi rebaixado, não abriu os cofres, né? Contratou dois caras naquele momento ali. Não,
e dois que vieram de graça, emprestados e tal.
É isso. João do Bacaxeri, nosso elenco precisa de reforços. Marcar mais 15 pontos. O que vier depois vai ser lucro. Ainda tem o pensamento nos 45. No número mágico. Galera, manda pra gente aqui, você que tá acompanhando o papo, nomes aí, cara. Caras que vocês estão acompanhando no futebol brasileiro que vocês, sei lá, imaginam aí que, pô, esse cara cabe no Atlético, no Coxa.
É, mas não adianta
viajar.
Não adianta ter feito 13 jogos no Brasileirão.
Mas daí a gente fala, ó, esse aqui já não dá, aquele dali dá.
Essa é a questão.
Guiando essa galera aí também.
Os bons, 90% já fizeram.
Ó, o Renan de São José falou, o Miguelito não joga? Do Santos? Não joga no Atlético?
Aí entra naquilo que ele seria ali uma opção pra meia, mas tipo... Um jogador muito jovem, tá? Um bom jogador. Mas quem tem João Cruz e Dudu se projetando, evoluindo, vai apostar em outro jovem, de outro time? Eu não vejo sentido nenhum.
Wagner mandou de novo aqui pra gente. Não sei se é o mesmo do WhatsApp.
Eu acho que a característica do Miguelito é um pouco diferente da do Dudu e da João Cruz. Eu vejo Dudu e João Cruz, eles até podem jogar como meias, como normalmente eles têm sido aproveitados. Mas meia mais aguda é o Miguelito. Miguelito é mais agudo. Agora, se seria uma boa, aí não sei o custo-benefício.
Manda pra gente aí, nomes. Daqui a pouco tô mais uma girada por aqui. O Wagner mandou assim, cara, pergunta pra Monique sobre o João Cruz. Já pintou isso? O cara tá viajando aí, mas tem algum interesse? Não, né?
Não, a princípio não. João Cruz e Dudu, a ideia de manutenção desses jogadores, porque são composição de elenco, são atletas ali que geralmente, quando não são titulares, né? Dudu já foi, João Cruz já foi. Eles são peças ali de alternativa para o técnico Dair Helman ao longo das partidas. Então, a ideia não é de negociação, pelo menos nesse momento, desses dois jogadores. Eu diria que desse elenco, Edgar, fazendo uma análise bem superficial, porque às vezes tem coisas um pouco a mais que surgem no meio do caminho e tudo mais, mas assim, desse elenco atual do Atlético, que tem nas mãos aí o Odair, eu imagino que peças que podem deixar o time agora no meio do ano seria ali, talvez o Bruno Zappelli, porque tem um valor de mercado e aí o Atlético iria querer valor mesmo, dinheiro, grana para tentar recuperar o que gastou com esse jogador lá em 2023, mas aí dependeria muito de quem teria, né? Estaria à disposição de bancar isso. O Léo Pelé, pelas condições que a gente sabe, né? Tudo que tá acontecendo aí desde o ano passado. E o Renan Peixoto, por causa da chegada do Rivaldo. Eu imagino que essas três peças seriam peças assim, mais assim, disponíveis para uma possível negociação agora no meio do ano, dentro do que o Atlético tem no elenco.
E aí tem um outro jogador, e não tô entrando na linha de informação, é opinião, mas assim, que eu vejo que o cenário dele na Copa do Mundo, ele pode, se ele entra em alguns jogos, o Portilla, na Copa e vai bem, ele não é titular da Colômbia, mas por exemplo, no amistoso contra a Costa Rica, ele entrou no segundo tempo, mas se ele entra em alguns jogos ali e vai bem, além da questão do mercado, que pode também abrir o olho, ofertas por ele, tem o outro lado, né? Da comissão técnica do Atlético, falar, no primeiro semestre realmente ele não se adaptou, mas tá aí, é um cara que tem qualidade, dentro de uma realidade ali, talvez ele consiga jogar melhor, com mais tempo de clube. Então, assim, o Portilla é um cara que acho que agora o foco dele é, obviamente, é todo na seleção colombiana, mas dependendo do que ele apresentar, pode ter essa linha de raciocínio ou talvez muito dinheiro, né? Que o Atlético Esse foi, acho que, o maior investimento desse ano, né? Feito em 2000 e...
De 25 para 26,
né? Exatamente. Ali na primeira janela de 26. Se aparecer, o cara foi bem na Copa, parece uma proposta gigantesca. Ele, no momento, não há um cenário para ele ser titular no Atlético.
Exatamente. É um outro, daí uma outra situação de jogador, né? Como tem uma Copa do Mundo aí pela frente ainda, pode ser que realmente surja algo nesse sentido. E foi o maior investimento de o Atlético bancar valores para trazer, foi o Juan Portilla de dezembro para janeiro. E de salário, o maior salário do elenco é o do Luiz Gustavo, e aí o Atlético não teve que investir porque ele estava livre no mercado, mas investiu no salário, que é um salário bem mais alto.
Nomes aparecendo, mais uma vez por aqui, Bosquilha, difícil, né, gente? Jonathan Robert, do Criciúma, o Reginaldo mandou pra gente. Obrigado, Reginaldo, tamo junto.
Se Bosquilha aí, certeza que é coisa dedicada.
Não, tá na live, veja lá.
Esse Bosquilha é certeza que é
coisa dedicada. Ctrl F, vou escrever Bosquilha aqui pra você ver seu penteiro.
Meteu um gol de falta.
S10 corre, Bosquilha do Operário, viu?
Meteu um gol de falta contra o Ceará.
Daqui a pouco o próximo que ele vai sugerir é aquele outro rapaz.
Já tem o Jacão, Bosquilha e Rômulo.
Não, Jacão?
Goleiro não tenho ainda. Não lembro de um goleiro que tenha assim, se destacado, que eu coloquei no meu álbum também. Mas até o final do ano eu prometo. Vou montar um time assim que eu acho daqueles que foram destaques aí, a gente vê.
Tudo que o Atlético não precisa de cara é contratar goleiro.
Ah, não, sim, mas é o que eu tô pensando pro meu time.
Ah, você.
Será que eu falei de algum goleiro, de algum lateral? Até o final do ano eu prometo pra vocês. Vou trazer os queridinhos aqui pra gente ver quantos caberiam por aí na Série A, talvez na Série B. Já tem uma galera, o Miguelito, mais uma vez a galera falando por aqui.
É, o Miguelito, eu até fui olhar, ele tem...
Mas esse não é meu querido.
Ele tem 8 jogos no Brasileirão. Só que daí tem um outro problema, né? O Atlético atingiu o limite de estrangeiros, agora com a chegada do Rivaldo. É. Então, mas o Juninho deu a opinião dele, eu mesmo na linha de característica, eu tendo João Cruz e Dudu em desenvolvimento, em razoável para bom desenvolvimento, eu não contrataria um outro meia jovem. Também numa idade muito próxima.
O Fernando mandou uma participação interessante, cara. Perguntou pra Monique, vão trocar o gramado, né, Monique? E ele pergunta assim, será que vai parar aquela discussão de que, pô, foi por causa do gramado que o Atlético venceu esse adversário aí? E ele perguntou assim, o Atlético deixará de ser beneficiado? Porque se tem algum benefício, pô, faz tempo que joga nesse gramado.
Provocando o Nicolas, né? Claramente tá provocando
o
Nicolas.
Você instaurou o caos.
Claramente é pra provocar o Nicolas.
Primeiro que eu odeio a palavra beneficiado, porque se só se beneficiassem de algo nesse ponto aí, de algo ilícito. E não, ilícito, assim, não é, cara. Um gramado é aprovado. Só que o que eu tenho falado é que o gramado da Arena, ele é o mais diferente de todos os gramados da Série A, porque...
Nesse
momento, ele é um gramado antigo. Então, o que vai acontecer agora? Teoricamente vai ficar parecido com o do Palmeiras, a Chapecoense, que todo mundo que vai jogar não tem nenhum reparo a fazer. O Engenhão já é uma geração um pouquinho mais velha.
Mas a empresa é a da Arena MRV e do Nilton Santos.
Então, se tem algum benefício, seria o Atlético jogar bastante tempo nesse gramado já, então, mesmo que já meio que batidão, o Atlético conhece bem, né, o gramado.
Mas tem, cara, porque a dinâmica de jogo é diferente, cara.
Esse é um benefício lícito, é o que o Nilton está falando, porque...
E o mérito é aproveitar ele.
Você joga sempre nele, às vezes treina nele. Os adversários jogam um pouco nele. Então, quando você tá mais adaptado, é a mesma coisa. O time tem um gramado ruim.
É o Baianão lá do Remo.
O time tem um gramado ruim. É. Baianão do Remo, pra pegar o exemplo que a Monique deu.
A Fonte Nova, que o Arthur Cabral...
O Remo joga lá. Exatamente. Costumou a jogar naquele gramado ruim. É. O adversário que às vezes vai jogar naquele gramado ruim tem mais dificuldade. Ele é ruim pros dois? É ruim pros dois. Mas se você tá mais... Você joga mais vezes lá, você fica mais acostumado. A mesma coisa é a grama sintética. Se você joga mais na grama sintética, tá mais acostumado com o adversário que não joga sempre. Então, mas, repito, é um benefício lícito.
Eu acho que o grande mérito é você aproveitar isso aí. O jogo fica mais picado, a bola quica, fica mais intenso. Você vai ali e joga de uma forma, e o Atlético joga de uma forma mais física, que aproveita isso, né? Isso não vai ter. É assim, porque ele vai ficar parecido com os gramados de última geração. Boa. E vai ficar parecido com os gramados naturais. E aí, pessoas, treinadores, jogadores que reclamaram do gramado da Arena, elogiaram, por exemplo, de Chapecó, elogiaram de o novo do Palmeiras, enfim.
Então é um ponto. Vamos ver se alguém...
Essa discussão fica diluída. Não, eu não vi ninguém até agora reclamar de Chapecó.
Que, sei lá, do segundo turno, veio pra Curitiba. Vamos ver se alguém vai reclamar depois, o Atlético, né? Desses que o Nico falou, tem treinadores aí que até elogiaram. Vamos ver, é bacana a gente guardar isso pra ver. De repente o cara vem aqui e fala...
Foi polêmica do Seabra, por exemplo.
Você elogiou.
O Seabra, ele... Não é que ele criticou, ele falou lá que foi um dos pontos do Atletiba. O fato do comportamento diferente da bola, enfim.
O problema do Seabra foi o seguinte, Nicolas. 2 meses antes, quando ganhou, ele não parecia que o jogo tinha sido na grama natural. Daí, quando perdeu,
mais ou
daí
menos, ele eu falou. Trouxe todo o histórico. Não. Quando ele foi jogar em Chapecó, ele falou, aqui naquele o gramado jogo, não altera não. a dinâmica do jogo, como no da Arena da Baixada, que ele tinha vencido o jogo, mas mesmo assim falou. Eu trouxe isso bem claro na época lá. Então ele usou o da Arena numa comparação com o de Chapecó, pra dizer, ó, aqui em Chapecó é bom, é novo, é simulo natural. Então não tem porquê, a partir de agora, acho que ninguém fala esse tipo de coisa depois da troca pra um gramado de última geração. E os de última geração são mais o de Chapecó, o do Palmeiras e o do Galo. Da Arena MRV. Eu sinceramente achei, a não ser os grandes críticos do sintético, né, de forma geral. Mas eu não vi ninguém reclamando assim de jogo, dele mudar, enfim.
Enfim, você não citou o Nilton Santos ali, que também é um pouquinho mais antigo em relação às vezes.
Mas
atualizado. O Fernando Diniz faz três rodadas, falou que é impossível jogar lá e tal. E aí o Botafogo foi jogar com o Bahia na Fonte Nova, o Arthur Cabral falou, o senhor Fernando Diniz falou que não dava. Por que ele não vem jogar aqui nesse
pasto? Mas é que se pasto, o Diniz fosse treinador do Botafogo, ele ia defender.
Exato, como ele já foi do Atlético, por exemplo, nunca falou nada.
Não tem nada a ver.
Não, mas tem uma coisa que não tem discussão. O gramado, tem uma coisa que não tem discussão. O gramado da Arena, mesmo com todos os certificados liberado corretamente e tal, ele era o pior sintético, daí há uns 2 anos pelo menos, porque é o mais antigo. Sim, então sim, agora chegou a hora de trocar, ainda bem que vão trocar.
Essa questão de melhor ou pior, o que eu tento entender assim, o quanto impacta no jogo, e ali era um jogo diferente de outros sintéticos, e agora não vai ter mais, vai ficar. Pô, eu andei muito no gramado de Chapecó lá. Eu fiquei assim.
Comeu?
Até podia. Porque assim, se eu não soubesse que ele era sintético.
Podia?
Pensamentos intrusivos.
Podia? Você cobre grama natural.
Eu sei, de repente pode ser o melhor lugar pra. Enfim, mas não.
E assim.
Pensamentos intrusivos.
De todos os gramados.
Shampoo, sabonete, assim, dá uma mordidinha. Opa.
Se eu não soubesse que ele era sintético, eu não ia comer ele, mas assim, eu poderia ser enganado achando que era natural.
Os mais novos, né? O da Chapecoense, que foi inaugurado ano passado, o da Arena MRV. E se eu não me engano, do Palmeiras. Mas que do Palmeiras já passou por 500, né? Reformulações e trocas, enfim.
É bem novo.
Exatamente. São os mais novos de gerações já com uma tecnologia diferente. Por exemplo, a Chapecoense optou pela cortiça para ser a base. No Engenhão é fibra de arroz.
Aí,
né? Então, assim, cada um tem uma. Enfim, uma base diferente, tecnologias diferentes e que às vezes dá uma peculiaridade pro gramado. Mas resumindo, quanto mais novo, melhor vai ser. O gramado da Chapecoense daqui 5, 6 anos não vai estar na mesma condição que está agora. Não tem como. Você vai jogando e vai criando, né? Desgastando a base, a questão mesmo da estrutura do tapete. Então, óbvio que o gramado sintético, quando ele é novinho em folha, é lindo para jogar. E depois vai acontecendo de surgir algumas adversidades. E é isso que os times que têm gramado sintético estão tentando trabalhar para amenizar, né? E aí, aquela discussão que vai ser pro resto da vida, eu ainda acho que em algum momento, até pela força dos clubes que não querem o gramado sintético, vai acabar voltando ali, alguma coisa nesse sentido.
Se não tivesse o Palmeiras aí, talvez, que é fortíssimo.
Exatamente. Vai dar briga no que vem de novo no conselho técnico, no arbitral das equipes.
Certamente, Monique, isso aí tá fazendo parte das discussões lá da nova liga, que supostamente vai sair com a chancela da CBF.
Exatamente.
Certamente essa discussão vai acabar acontecendo, mas, enfim. Por enquanto tá permitido, né?
Por enquanto tá permitido. E por enquanto parece ser um caminho sem volta, porque realmente eu não consigo ver essas equipes aí todas tirando o sintético, voltando pro natural ou jogando em outro lugar. Enfim, eu não consigo ver. Mas, né, futebol brasileiro.
Só um detalhe, né? Antes deste Brasileirão 2026, teve uma restrição, que não pode nenhum um novo gramado sintético.
Só os que já têm. Na manutenção.
O novo teria que ter uma aprovação geral. E aí não vai ter, né? Outros times não vão deixar.
Se você for construir, por exemplo, um estádio do zero, você não pode pôr gramado sintético nesse momento.
Dito isso,
que
não como
isso eu acho bem estranho.
O que eu acho ridículo.
Eu também.
Não faz nenhum sentido. Porque, não pode mais.
Mas que
o outro
aí pode.
Tem.
Exatamente.
Porque, então, não, mas não pode posso. Mais novo, porque o gramado, poxa, não é legal. Então proíbe os outros.
Ou tem ou não tem, gente. Ou deixa todo mundo.
Só que, veja assim, vocês não estão entendendo. Acho que vocês estão captando que veio uma determinação de cima. Isso foi decidido entre os clubes.
Não, mas eu sei. Mas foi independente clubes, por quem
foi. Assim, já que vai... vamos, eu tô pensando com a cabeça do Bapia. Já que vai continuar essa M aí, tal, então que não possa nenhum.
Não, eu entendi.
Então, enquanto não se resolver.
A minha crítica é independente.
E aí todos os clubes concordaram.
É isso? Ok,
e mas continuou valendo crítica, assim, é ridícula a decisão deles.
É, a minha crítica é independente de quem que fez ou designou ou concordou. Pô, não faz nenhum sentido. Ah, não, os clubes são contra, então vamos votar aqui. Se der maioria contra, quem tem, tira. Não, não, quantos clubes tem? Tem 20. Tem 5 que tem. Então, 15 não querem? Não querem. Então, os 5 se vira, bota a grama natural. Ah, não, então, pô, vamos pôr os 5 ali? Então deixa esses 5, mas ninguém mais faz.
Mas não pode mais.
Pô, não faz sentido. Mas é futebol brasileiro, né? Os caras votam, muitas vezes aprovam o regulamento sem ler, depois vai reclamar, então...
Seja autossuficiente em energia. Grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Não seja abalado, nem deixe o pensamento intrusivo vencer você. Você que vai pro gramado, não coma o gramado. Nicolas,
essa é a experiência mais inclusiva possível, assim. Para falar de gramado, de fato, você tem que experimentar.
Tá certo. Então vou.
Não quero, quero, não, faz isso.
Será que o quero come daí morre? Meu algum Deus. Quero, quero mais burrão?
Não, assim, mas é interessante.
Quero, quero, não come a grama, né?
Não, ele
come os bichinhos.